Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para a gente falar um pouquinho sobre a situação do produtor de leite. Um vídeo que está viralizado aí nas redes sociais, principalmente, traz um pouquinho dessa realidade do produtor. É o vídeo feito pelo Cirineu Verginassi, produtor de leite lá de Saldanha Marinho. A gente vai mostrar para vocês um trechinho desse vídeo, mas antes a gente quer ouvir o Cirineu, que está lá no Rio Grande do Sul, batalhando diariamente aí para conseguir sobreviver nessa atividade. Cirineu, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente resolveu entrar em contato com você em função das informações, né? Enfim, dos relatos que você fez nesse vídeo, contando um pouquinho da história e das dificuldades do produtor. Só que antes de mostrar o vídeo, Cirineu, eu queria conhecer um pouquinho de você, da sua produção, da sua estrutura, como que você trabalha aí no Rio Grande do Sul, quantos animais você tem e o que você produz diariamente de leite por aí, Cirineu?
Tá, ok, obrigado. Bom, a minha história, eu acho que é como todos os produtores, comecei um pequeno, comecei com 3, 4 vacas, fomos evoluindo, certo? Aí a 3, 4 meses atrás, eu resolvi investir mais forte, eu consegui treinar meu composto e confinei meus animais. E desde então, estamos lidando lá dentro.
Hoje você tem quantos animais?
Hoje estou com 47 animais, produzo em torno de 1.380, 1.400 litros dia.
Isso dá uma média de?
Mais ou menos a média gira entre 28 a 30 litros de leite dia, média, por animal.
Uhum. E você tem condição de ampliar essa estrutura, né? A estrutura já está pronta para você poder ampliar essa produção, mas só que você não está conseguindo, é isso?
Isso, a minha estrutura no caso é entre 70 animais. Eu tenho algumas novilhas prenhas que saem, vão entrando, e eu posso chegar a 35 litros de leite, mais ou menos. Depende de variação, mas a princípio eu estou chegando assim, só que, como eu lhe falei, não tem como a gente investir mais, não tem como aumentar um quilo de ração, não, ao contrário, nós temos que começar a cortar gastos. Então, isso está limitando muito a nossa produção, nós temos, apesar de nós temos com as mãos atadas, se nós cortar a ração, o leite despenca. E se nós der mais ração para os animais, daí que não conseguimos viver e pagar os custos.
Porque aumenta então, custo, né?
Isso, tudo aumenta custo. Que hoje, para vocês terem uma noção, no meu caso, o quilo de ração está uns 40 centavos a mais do que um litro de leite. E para tu começar a ter um, digamos assim, um lucro, um quilo de leite tem que pagar, aliás, um litro de leite tem que pagar um quilo de ração. E hoje não está acontecendo isso. Pelo contrário, nós estamos pagando bem a mais.
Onde você entrega esse seu produto? O leite vai para onde? Laticínios aí da região mesmo?
Hoje, atualmente, eu estou com a Lactalis. É aqui de Tapera, o meu leite é da Tapera, e depois é industrializado, no caso, né?
Uhum. E quanto você está recebendo hoje, Cirineu?
Vai girar em torno de 1,10, mais ou menos, com as quedas.
E esse valor não cobre o seu custo hoje?
Não. Vai cobrir o custo mínimo em 40, eu acredito.
Para empatar,
cobrir,
né?
Cobrir o custo e sobraria um pouquinho. Isso, vai empatar os custos, e aí depois vem o resto, né?
Acima de 1,40, daí sobraria um pouquinho.
Sobraria um pouquinho, porque o senhor entende, a gente não tem só custo mês, nós temos investimento, eu fiz esse galpão, agora em dezembro vem essa parcela. E daí o senhor vai tirar da onde o senhor já está trabalhando vermelho. Não tem lógica uma coisa dessa, né?
Pois é. Ô Cirineu, eu vou rodar, vou pedir para o nosso editor rodar um trechinho do seu vídeo. Depois a gente vai, obviamente, disponibilizar o vídeo completo para que os demais produtores que acessam o site possam entender um pouquinho da sua história. Peço para você aguardar na linha só para a gente ouvir esse depoimento, que é bastante importante e impressionante aí para quem para quem não conhece a realidade do produtor de leite. Aguarda um pouquinho na linha, vamos ouvir o que você falou nesse vídeo, Cirineu, só um instantinho.
Moro aqui no município de Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul. E vim aqui falar para vocês um pouco sobre o que é uma vida num produtor de leite. Para quem não sabe, eu levanto todo dia às 4:30 da manhã. Não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, não tenho nada. E agora, nesse último mês, liguei pro meu cara que compra leite aqui de mim para pedir o preço, porque nós entregamos leite 45 dias, aí eles exigem qualidade, exigem uma ótima gordura, uma ótima proteína, uma ótima CCS, uma ótima CBT, enfim, o melhor leite possível que nós podemos produzir. E aí, simplesmente, nós temos que ligar lá, se humilhar, pedir quanto eles vão pagar para o nosso leite. E recebi a bela notícia que vai baixar mais 26 centavos a produção do leite. Aliás, 26 centavos o litro de leite. Mês passado baixou 14. Então já são 40 centavos em 2 meses. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um bom investimento. Esse aqui é um composto, para quem não conhece, um composto bar, quando as vacas ficam confinadas, para maior, como posso explicar, maior conforto animal, para se sentir bem, obviamente também visando um pouco mais a produção, porque ninguém investe sem ter um retorno. E agora, uma coisa que já estava inviável, simplesmente está impossível de produzir. Por causa de quem? Por causa dos nossos excelentíssimos governadores que aprovaram a lei para entrar leite de fora, leite em pó de fora, sendo qual entra barato, uma bagatela do Uruguai que ninguém sabe, de repente falando besteira, provavelmente não tem a nossa qualidade que tem aqui, porque nós sim, nós temos que produzir leite com qualidade, e aí para comprar, eles comem qualquer leite. Então, minha gente, vocês podem achar fácil a vida de um produtor, mas não é. Eu desde os 17, 18 anos tiro leite, tô nessa lida, investi. Hoje meu pai fez 65 anos, semana retrasada, eu tenho que ver ele acordando manhã cedo e vindo aqui em casa me ajudar a tirar leite, porque eu não posso pagar um funcionário direto aqui comigo, um casal de funcionário para me ajudar direto, eu não tenho condições. Tenho um grande investimento para pagar. Não sei como vou fazer para pagar, que uma parcela já venceu, outra parcela vence agora em dezembro. E aí tu liga para os nossos compradores de leite, para os nossos laticínios, eles dizem o quê? O que eles dizem? Que o mercado retraiu, que eles não esperavam isso. Por que o mercado retraiu? O mercado retraiu. Simplesmente entrou muito leite fora, e aí é mais fácil eles pagar o leite que eles compram muito abaixo do nosso preço, muito abaixo. Enquanto isso, nós sofremos, nós penemos, nós estamos se descapitalizando, nosso maquinário está sucateado, não temos mais como investir, não temos mais como pagar nossas contas. E eles fazendo faro nosso produto suado. Eu não lembro, esses dias eu estava falando com meus amigos, não lembro qual foi o último dia que eu disse assim, ó, gurizada, hoje eu vou dormir até mais tarde, porque eu não posso dormir até mais tarde. Eu tenho meu compromisso, que aqui não é só acordar e tirar leite, tem que fazer todo o resto. Então, para quem vai no mercado e reclama, vem aqui viver essa realidade. Para quem vai no mercado e acha que 1 litro de leite é caro, como aparece na televisão, quando aumenta um pouquinho o leite, o pessoal faz o quê? Essas grandes mídias vão lá, ah, porque o leite disparou, porque o leite subiu. E aí o consumidor com carrinho de cerveja e refri não reclama do preço. Agora 1 litro de leite, que é um alimento, reclama. E eu gostaria também que o excelentíssimo senhor, sei lá, eu, deputado, senador, não sei, que eu não entendo leite de governo. De vaca eu entendo, mas de governo não. Que aprovou essa porcaria dessa lei para entrar leite fora, viesse aqui e ficasse 2 meses aqui na minha propriedade. só 2 meses trabalhando. Que ele fizesse a mulher dele acordar todo dia cedo, de madrugada, vir tirar leite. Que ele fizesse os filhos dele vir trabalhar duro o dia inteiro, acordar às 5 da manhã, às 4:30 da manhã, e ir dormir, terminar o serviço 6:30, 15 para 7, 8 horas da noite. Eu gostaria que eles viessem aqui para ver o que é uma realidade de um povo que trabalha dia e noite e está tendo essa realidade. Nós vamos quebrar. Não tem condições. Do jeito que anda a coisa, não tem.
Muito bem. Esse é um trechinho, obviamente, de um vídeo que tem um pouco mais. A gente vai disponibilizar esse vídeo inteiro para vocês poderem entender um pouquinho mais da história do Cirineu, que é a história de outras centenas de produtores aí pelo Brasil afora, produtores de leite. Ô Cirineu, queria então repercutir um pouquinho dessa fala com você. Não é um dia a dia fácil, né, Cirineu? Você disse que acorda 4:30 da manhã?
Isso, 4:30 da manhã, geralmente eu já estou ajeitando as coisas para iniciar o dia.
E outra coisa que me chamou a atenção é porque na hora de exigir qualidade, essa exigência é grande, né?
Exato, nós temos que produzir o leite, no caso, o melhor leite possível, né? Porque se... Vamos dar um exemplo, aumentou um pouco a CBT, que seria a contagem bacteriana, nós seríamos penalizados. Se aumentou o sucesso e uma vaca deu uma mastite, uma coisa, seríamos penalizados. E na hora do pagamento, aí tu tem que ter tudo em dia para conseguir um preço um pouquinho a mais. Só que eles não valorizam esse leite nosso, né? Nós temos que fazer tudo isso para não ser penalizado, não para ser valorizado, entendeu?
E tem uma confusão aí, né, Cirineu, que o produtor ele não consegue estabelecer o preço do leite dele, né? Isso você deixa bem claro na no seu vídeo, que vocês se sujeitam a ouvir o que o comprador tem para oferecer, né?
Exatamente, amigo. Esse que é o problema. Nós trabalhamos e, na verdade, nós entregamos o leite dia 1º ou dia 30. Vamos receber sempre o dia 15. Então, eu entreguei 45 dias para receber os 30 dias, entendeu? E aí, tu chega dia 1º, dia 10, tem que ligar lá para os caras para tu ter uma base do que tu vai receber para ver se dá para pagar as contas. E aí, que nem eu liguei agora esse último mês, como eu falei no vídeo, o cara simplesmente disse, não, o leite vai baixar 26 centavos porque o mercado retraiu. Só que, na verdade, o leite está saindo, porque está entrando muito leite de fora. Então, se o mercado não está se comprando, ia entrar tudo esse leite importado, né? Por que eles estão importando leite tanto se não tem consumo interno? Não tem uma coisa, não bate com a outra. E aí, o que acontece? Deu uma notícia dessa para nós, e aí nós não temos ninguém nos defender, não tem sindicato, não tem ninguém. E aí acontece isso.
E você falou de 26 centavos esse último mês, porque já teve uma redução anterior, né?
Exato, só em um mês, para vocês terem uma ideia. Isso dá em torno de 30% do valor do leite, esses 26 centavos. E a vez passada já tinha baixado mais 14 centavos. Fecha 40 centavos, no caso, em 2 meses.
E você acha que é por causa dessa concorrência com leite importado, Cirineu?
Mas, homem, não tem explicação. É a concorrência desleal. Não é leal uma coisa dessa, porque nós temos que pagar imposto tudo para comprar. E eles vêm sem imposto esse leite de lá para cá. Então, se nós quisermos comprar uma coisa, vamos dizer, dar um exemplo, eu vou comprar com o Uruguai, se eu vir para cá, eu vou preso, né? Ou taxado, não sei como é que fizer muito bem. E lá o leite vem bem limpo. Então, não tem como nós concorrer com uma coisa dessa, é impossível. Os nossos custos são elevados, os custos dos caras são baixos. Aí vem os caras da entrevista e dizem assim, não, porque o produtor brasileiro não é eficiente. Mas nós somos eficientes, só que nós estamos pagando taxas altíssimas. E os caras lá não pagam. O senhor acho que sabe melhor que eu como gira os impostos lá, né?
Agora, o próprio Ministério da Agricultura, através do ministro Blairo Maggi, teria dito que iam suspender, pelo menos temporariamente, essa importação do leite uruguaio. Parece que nada aconteceu, né? Porque pelo que a gente acompanhou, né, e se informou, houve uma evolução muito grande, tanto de compra de leite em pó do Uruguai como da Argentina também. 90% do leite importado, ou do leite em pó importado pelo Brasil, vem desses dois países. Ou seja, a situação não mudou nada, né? Nada aconteceu de concreto, Cirineu?
Não, muito pelo contrário. Mas política é como todo o nosso político brasileiro, né? Só falam, e na hora de agir, ninguém age. Não sei se é benefício próprio ou alguma coisa, mas eles só comentaram, de fato foi comentado, até nós deu uma reagida, pensei, bah, agora vai alinhar, né? Mas só ficou no comentário, o leite continua entrando. Então, não, essa questão não mudou nada, só mudou a conversa, viu?
Agora, você fala de investimento, que você fez um investimento, obviamente, visando melhorar a sua produtividade e, consequentemente, melhorar a sua renda. É isso que você está vendo hoje, não?
Olha, eu sou bem sério, senhor, se fosse hoje, eu não faria nada. Eu teria vendido meus animais e, sei lá, talvez eu trabalhar na cidade ou fazer alguma coisa da vida, porque isso que eu fiz, eu não faria. Porque não tem lógica. Agora, eu, no caso, estou endividado, tenho que trabalhar e não tenho lucro. Como é que eu vou pagar minhas contas?
Você tomou dinheiro emprestado, Cirineu, para fazer esse investimento?
Dinheiro no banco, porque ninguém tem o dinheiro. Você tem uma noção, dá praticamente 800 mil aqui o que eu investi, sabe? Então, ninguém tem um dinheiro desse em caixa. Eu fui no banco, financiei, e agora eu tenho que pagar. São em 10 anos, mas eu tenho que pagar em 10 anos essas parcelas. E como é que você vai pagar trabalhando vermelho? Isso não existe. Então, o dinheiro saiu. O dinheiro eles nos deram. Nos deram, não, nos emprestaram. Só que na hora de nós trabalhar, pagar, nós trabalhando, temos. Trabalhando 14, 15 horas por dia. Só que sem lucro. Aí, como é que o senhor vai ter o retorno para pagar essas contas? Tem o CPF cheia de contas e não tem onde tirar para pagar.
E aquela história que você falou, né? Você tem um potencial para aumentar a produtividade, mas isso requer um aumento do seu custo de produção. Só que nesse momento você não tem como fazer, né?
Não tem como. Já tenho trabalhando no limite, então se eu quiser aumentar o meu custo aí você faz de vez, né? Não tem condições.
E daí você fica numa encruzilhada aí, né, Cirineu? O que fazer, né?
Exatamente, naquela encruzilhada, fica mão atada. Porque menos, tu não vai, eu não tenho como tirar o alimento das minhas vacas. Não tem como. Isso eu tenho que fazer. O diesel eu tenho que usar. A energia elétrica também subiu um absurdo. Sem energia ninguém trabalha. Então, nós já temos no limite, já reduzimos o máximo. Só que não tem como tirar uma ração do animal. Que não é só o leite que vai cair tudo, reprodução, os animais vão ficar debilitados, não tem como. Tem que trabalhar ali, tem um limite. E temos em torno de 1,40 litros para nós ter um pouquinho de lucro e estamos recebendo 1,10. Só que temos noção da situação que está, é desesperador. Uhum. É desesperador.
Outra coisa que me chamou a atenção na sua fala é quando você fala da falta de reconhecimento da sociedade, né, Cirineu? O que está faltando, hein? Será que falta maior campanha de divulgação do trabalho do produtor? Será que falta trazer esse pessoal da cidade para ver como é que é o dia a dia do produtor? Enfim, por que você acha que o seu trabalho, o trabalho de outros produtores de leite ou de outros produtores rurais pelo Brasil afora não é valorizado, Cirineu?
Mas olha, vamos começar. Aqui no meu município tem 3 mil habitantes. Para você ter uma ideia, eu, como lhe falei, faz 4 meses, vai para 5 meses que eu fechei meus animais. Até hoje eu não recebi pedra de roda no meu galpão, só para você ter uma ideia. A gira, 90% gira na propriedade aqui, 90%, um pouco mais, talvez 90% de imposto é a agricultura que faz. Para você ter uma noção, eu comprei as casas de pedra, a prefeitura não é capaz de vir aqui socar. Chega um caminhão do leite, chega o meu trator, eu tenho que puxar os caras para chegar na propriedade. O senhor tem uma ideia? Se o senhor me dá um WhatsApp, ele manda foto para provar que eu não estou mentindo. Então, se nenhuma prefeitura pequena como a nossa não nos apoia, isso não existe, senhor. Aí, tu chega na cidade e os caras já estão atravessados com estações de merda, só que ninguém sabe o que tu está fazendo aqui. Ninguém sabe o quanto trabalhou, o quanto tu se esforçou para ter isso. E aí, simplesmente na hora que tu precisa do apoio de qualquer um, não importa quem, prefeitura, sindicato, nós temos só pagar a mensalidade, porque eles não nos ajudam, também ninguém se manifestou que poderiam ir para as ruas, eles têm mais força. Cooperativa, se tu não pagar, eles cobram. Ninguém apoia nós. Nós temos esquecido, temos sido massacrados. Por isso que eu lhe disse no vídeo, que se um o presidente não olhar para nós, não dá um ano, todos os agricultores vão parar. Aí, de repente, nós vamos ter valor.
Pois é. E tem um trecho do vídeo que, enfim, a gente não conseguiu reproduzir justamente pelo tempo, né, Cirineu?
Certo.
Mas que você fala dessa angústia que você tem e, principalmente, pergunta para o próximo presidente, no caso, o Bolsonaro, se você vai ter condição de continuar produzindo. Qual que é a sua expectativa? Como você vê o seu futuro, Cirineu?
Olha, o meu futuro é o seguinte: se não aumentar o preço, se eles não cessassem a importação, se não definir um preço mínimo do leite, o meu futuro é o seguinte: eu pedi para o meu pai, que trabalhou a vida inteira, vender um pedaço de erva e pagar as contas que eu fiz. Não tem outra explicação, eu não tenho mais de onde tirar, sabe? Eles deixaram nós num ponto que nós não temos mais dinheiro para nada. Simplesmente não tem onde reparar, vai ter que vender a terrinha que ele se esforçou tanto na vida para fazer. Porque eu, como eu disse no vídeo, eu acreditei que o governo falou. O governo incentivava o jovem a ficar no campo. E eu acreditei, pensei, não vai dar certo. E agora temos todos nós nossa situação aí, meu amigo. Quebrados. Essa é a nossa situação. Essa é a situação verdadeira do leiteiro. Tem gente que não fala. O produtor de leite está nessa situação. Simplesmente estão todos quebrados, todos à mercê de um governo podre que não faz nada para nós, um governo que só se interessa em encher os bolsos. E nós temos aí, ó, nessa situação. Não temos nem porque vender os animais, porque não tem quem vai comprar.
Agora,
a situação está terrível.
Eu imagino, né, Cirineu, que você fez todo esse investimento para também aumentar a sua oferta de leite. Só que, em contrapartida, você encontra aí essa competição desleal com o leite importado. E, enfim, por que que você vai aumentar a sua produção se o mercado está sendo abastecido por esse leite importado? Isso é um desestímulo para o produtor, né?
É, com certeza. Não tem um estímulo para tu conseguir produzir, porque eu investi, eu tenho uma tecnologia boa aqui, eu tenho uma produção razoavelmente boa na média da minha cidade aqui, sabe? E do estado também, uma produção boa. Só que é como eu estava conversando. Eu tentei aumentar a produção para ter um pouco mais de lucro, e aí acontece isso. Os caras simplesmente cortam. Não tem como tu aumentar mais a produção trabalhando no vermelho como nós estamos trabalhando.
Mas é a influência do leite importado? O laticínio chega a confirmar isso para você?
Não, isso eles não confirmam, eles não querem falar isso, porque eles estão comprando leite muito barato, mas não tem outra explicação. Porque se pegar os dados, entra muito, milhões e milhões de leite para o nosso mercado. Aí aqui eles reidratam, né? O leite em pó é reidratado e vendido como spot. Então esse leite está saindo, por que que eles estão comprando? Essa é a explicação que eles não dão, que eu peço para os caras não dão. Por que que eles estão comprando tanto leite fora se não tem saída? O senhor compraria uma coisa que o senhor não vai usar? Que o senhor não vai conseguir usar? Não compraria. É isso que está.
Então, ao mesmo tempo serve para apertar o produtor nacional, né?
Sim, é o que acontece aí. Eles compram com leite lá com um custo muito a menos, e aí o que acontece? Baixa o nosso preço, quer vender, vende. Se não quiser, nós não temos como tirar fora a nossa produção. Não tem. O nosso leite nós temos que entregar. E aí os caras, troca de empresa, mas todas as empresas estão pagando menos. Todas as empresas estão pagando a mixaria. Isso é um cartel.
Então, fica aí o alerta do Cirineu Verginassi. Ele é produtor de leite de Saldanha Marinho, postou um vídeo nas redes sociais, e esse vídeo viralizou, e a expectativa dele é que esse depoimento dele chegue até o presidente Bolsonaro, para que o Bolsonaro entenda a realidade, o dia a dia do produtor, enfim, e a dificuldade que é de se manter hoje na atividade no país. Se essa situação não mudar, o que que você prevê aí para o seu futuro, Cirineu?
Nossa, se a situação mudar, o que eu prevê para o futuro é o seguinte: vender minhas vacas, provavelmente para o açougue, porque não vai ter outros produtores que vão conseguir comprar, e vou ter que vender um pedaço de terra. Que nem é meu, como eu falei no vídeo, a terra é do meu pai. Não tem outra lógica. É o único jeito de a gente pagar, porque até então nós temos pessoas honestas. Ou entregar para o banco pega e faz o que vem entender, porque nós... Aí eu vou trabalhar na cidade, eu acho que você leu o que eu vou fazer da vida. Sinceramente, eu não sei o que fazer, porque só o que eu sei fazer é trabalhar em leite. E essa parte eu entendo, isso eu sei fazer. Só que sem incentivo nenhum, sem apoio nenhum.
Aí na sua propriedade, você está exclusivamente aí dedicado ao leite?
Isso, só o leite.
Muito bem. Bom, Cirineu, está feito o seu apelo, a gente te agradece por você poder compartilhar com a gente um pouquinho desse dia a dia, né, do produtor. Imagino que a sua realidade não seja diferente de muitos produtores de leite pelo Brasil afora e em alguns casos até em situações piores que a sua, enfim, por não conseguirem nem fazer investimento, né? Você ainda conseguiu fazer esse investimento inicial aí, mas, como você bem lembrou, tem que pagar as contas agora, né?
Exatamente, amigo. E aproveitando, eu também lhe agradeço. Muito obrigado por abrir essa brecha para nós conversar, para expor a realidade do produtor de leite, porque são poucas pessoas que nos interessam, porque, se eu tenho noção, o senhor foi o único que entrou em contato comigo sobre querer uma entrevista, porque no Rio Grande do Sul... Até então, não. Eu até fico feliz pela lembrança de vocês. E gostaria que todos os agricultores, todos, façam seus vídeos, mandem suas redes sociais, vamos botar pressão, porque é o único jeito de nós se unir. O único jeito é nós se unir para conseguir alguma coisa, porque caso contrário, não vamos conseguir.
É isso aí. Tá aí a sugestão do Cirineu, então. Você que, enfim, tem também uma realidade de dificuldade aí na sua propriedade, por que não fazer um vídeo? Por que não, não divulgar esse vídeo nas redes sociais? Enfim, vamos mostrar que o dia a dia do produtor é complicado, é difícil e que para sobreviver precisa ter margem, precisa ter resultado positivo. Ninguém está falando em ficar rico, não. É pelo menos conseguir pagar as contas e ainda ter um dinheirinho aí para, enfim, poder tocar a vida e, quem sabe, até fazer novos investimentos, né, Cirineu?
Ah, com certeza, né? Que o dinheiro todo mundo precisa, então sempre tem o que investir, né? Na produção do leite sempre tem.
É isso aí. Cirineu, obrigado pelo seu depoimento. Volte sempre.
Eu que agradeço, obrigado.
Tá aí, então, o relato do Cirineu Verginazzi. Ele é produtor de leite lá em Saldanha Marinho, no Rio Grande do Sul. E para você que quer acompanhar um pouquinho mais do que o Cirineu relatou no vídeo, a gente vai deixar esse vídeo disponibilizado para você também logo abaixo aqui da nossa entrevista. Combinado? Obrigado pela sua participação. Fica aí a reflexão, portanto, de tudo que o Cirineu falou. Obviamente, a gente vai atrás dessa história da importação do leite aqui no Notícias Agrícolas e até que ponto essa situação está complicando a vida dos produtores pelo Brasil afora, tá certo? Isso é um assunto para uma segunda discussão aí que a gente vai promover aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.